O desenvolvimento regional depende muito do desenvolvimento educacional, da pesquisa. E a desigualdade econômica regional também tem, quer queira, quer não, uma relação direta com o desenvolvimento de ciência e tecnologia, com o conhecimento. Mas como entender isso? Eu converso agora com Mário Azevedo. Ele é pós-doutor em educação, é professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Mário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Professor, o senhor que é um especialista em educação, e o senhor tem aí, no trabalho que o senhor faz em pós-graduação, esse estudo sobre a questão da educação e o desenvolvimento de algumas regiões. No caso, por exemplo, a nossa região. Nós estamos vivendo hoje uma relação produtiva entre o conhecimento, a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento do país. Nós estamos respondendo, por exemplo, à função de uma universidade pública.
É uma questão muito interessante, Gilson. A relação... Certamente é uma relação complexa. E, às vezes, aquilo que seriam os resultados, né, das pesquisas na universidade não chegam, né, ao mesmo tempo para, digamos, na ponta, né, naquilo que poderia ser a aplicação. Mas a universidade é dessas instituições que, por exemplo, às vezes nós não temos, às vezes, a clareza histórica que somos herdeiros de uma tradição de 900 anos. A primeira universidade no mundo ocidental, ela vai aparecer em Bolonha no ano de 1088. E a relação, né, a relação de Bolonha, a cidade, com Bolonha, a universidade, ela nunca deixou de ter, às vezes, tempos diferentes. Né? Eu estou dizendo isso para tentar responder a sua questão, para dizer que nós estamos vivendo aquilo que muitos economistas, sociólogos dizem, que nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento, né? Quer dizer, qual sociedade não é baseada no conhecimento? Qual economia não é baseada no conhecimento? E a universidade, em especial a Universidade Estadual de Maringá, ela com certeza tem uma ligação com esse desenvolvimento. Vamos pensar que não é somente o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, desenvolvimento cultural, desenvolvimento social. Agora, há pouco mesmo, tinha me encontrado com o Luiz Cadunupelli, professor Luiz Cadunupelli, E eu estava lembrando, né, que em torno aí do ano de 2009, ou seja, 5 anos atrás, a Prefeitura de Querência do Norte ligou pedindo informações daquilo que quem tinha depositado, medido, a respeito do Rio Paraná, até para poder fazer uma ação com relação a uma empresa de energia elétrica que deixava vazão de água independentemente daquilo que seria a produção agrícola na região, que são, ali tem muitos arrozeiros, né, na região de Querência. E eu liguei para o Nupelia, que é um centro de pesquisa avançadíssimo aqui em Maringá, que tem um registro do rio há muitos anos, e o Luiz disse, não, os números, né, os gráficos, né, estão à disposição, os números estão disponíveis. Ou seja, justamente uma pesquisa que aparentemente não teria um interesse imediato, torna-se uma fonte de conhecimento, um conhecimento, uma informação importantíssima para proteger aqueles que fazem a produção agrícola na região de Querência do Norte. Bom, esse é um exemplo. Se a gente for em outro exemplo para tentar demonstrar essa ligação com o conhecimento, desenvolvimento, nós temos uma erva, né, na região que nós compartilhamos, né, compartilhamos com o Paraguai, com o norte da Argentina, Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, que é a estévia. Aonde, né? Qual universidade tem uma pesquisa, um pensamento acumulado sobre a estévia e que vai, em algum momento da história, tornar-se, digamos, uma fonte de conhecimento, informação para o processamento industrial? E nós temos aqui duas empresas na região, que é a produção de um edulcorante, né? De um adoçante natural, que hoje o mundo pede. Então, essa ligação, elas são ligações complexas, né? Entre a universidade, a aplicação, a produção econômica, a defesa de grupos que, porém, poderiam estar desprotegidos, como o caso dos produtores agrícolas de Querência do Norte. Ela, às vezes, não aparece imediatamente, mas de maneira imediata, de maneira... entre aspas, desinteressada, ou seja, não é aquela questão de uma ponta A liga-se imediatamente à ponta B, né? Ela acontece. Poderíamos continuar os exemplos, mas é somente para dizer assim, a você e a todos os ouvintes da CBN, né, que a universidade, essa organização complexa, que já tem aí 900 anos, essa tradição de 900 anos, e nós temos um exemplar, né, na verdade dois exemplares em Maringá dessa tradição, uma universidade privada, a Unicesumar, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, e várias outras instituições também que ministram formação em nível superior, quer dizer, formação de pessoal. Nós fazemos formação de pessoal, nós fazemos extensão e nós fazemos pesquisa, né? E essas três missões históricas da universidade se entrelaçam de maneira a fazer com que o avanço do conhecimento aconteça, mas também juntos nós também consigamos aplicar esse conhecimento. Para dizer, né, enfim, que a universidade tem uma relação direta, indireta, imediata e imediata com a produção, com o mundo do trabalho, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento cultural de uma cidade, e essa que é uma universidade. No caso, a universidade pública da nossa região, ela tem feito um trabalho nos seus mais de 40 anos de existência, desde 1970, né, para o desenvolvimento regional.
Professor Mário, tem essa questão que o senhor colocou dois bons exemplos de como um conhecimento universitário pode fazer uma interferência na nossa vida. Mas tem um dado interessante que são pontuais. Poderia ser mais intenso? Nós, como cidadãos, poderíamos sentir mais próximo de nós o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia dentro da universidade? Certas coisas a gente sente muito rápido na relação com os produtos que a gente consome. Não seria interessante ter isso? E como é que se faz para ser mais ágil entre o que se produz dentro da academia e o que chega até nós?
Júlio, a questão é ótima, né? A questão é boa, ela é instigante, né? Isso significa dizer, vamos dizer, como o cidadão percebe aquilo que é produzido no ambiente da universidade chegar rapidamente para ele. Tem certas pesquisas, até eu diria que tem um ciclo, né, de chegada mais, um ciclo mais rápido. Agora, outros, né, como nós dizemos, às vezes um pouco mais longo. Mas o sentido da existência da universidade, né, nessas três missões que nós estávamos comentando, e o cidadão, né, a população regional e os nossos cidadãos podem perceber, ela acontece. Vamos pegar aí um outro exemplo que possa talvez demonstrar a existência da universidade no seu dia a dia. O único hospital público da região, né, que recebe as questões complexas, mais complexas, é o HU. O hospital universitário, quer dizer, para além de ser um espaço de atendimento da população, que nós poderíamos classificar como extensão, para além de ser um espaço de formação de pessoal, como os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais do campo da saúde, que são espaços de formação, ele também, né, o hospital, a área de saúde, é um espaço de pesquisa. Então, ali estariam, por exemplo, pesquisadores, né, que trabalham com medula óssea. Eles, ao mesmo tempo, os pesquisadores, eles têm o acesso aos exemplares de medulas, e fazem a pesquisa, a coleta de medulas, a identificação, a classificação, que vive uma rede local, regional, nacional, internacional. De acordo com a compatibilidade de medula é que nós vamos buscar aquilo para suprir uma necessidade de um cidadão. Agora, nós só vamos sentir isso quando temos a notícia de alguém que fez um transplante, alguém próximo ou não, né? Então, vamos lá, né? Nós estamos, né? A universidade está na área de saúde, a universidade estaria na área de tecnologia. A tecnologia, a gente falou da Estévia agora há pouco, mas nós poderíamos dizer o seguinte, olha que interessante, né? Que exemplo que pode tocar mais o cidadão. Nós temos aqui na região uma empresa de capital francês que é a Solabiar. Eu me lembro de termos recebido o seu representante aqui no Brasil, ele é da área farmacêutica, né? Tem uma formação técnica importante, ao mesmo tempo executivo. E ele disse, e nós temos pesquisas aqui dentro da universidade, com a Solabiar, temos pesquisas que fazemos em conjunto. Eu digo fazemos, quer dizer, não seria eu, né? Nossos pesquisadores aqui. E ele disse, nós temos uma aposta é uma aposta forte na Mata Atlântica. Nós sabemos que tem muita, são muitas moléculas, substâncias, nós temos uma fonte, um laboratório que é a Mata Atlântica. Quem é que vai fazer essa identificação? Né? A identificação vai ser feita por um laboratório dentro da universidade, você tem a ligação com uma empresa, nesse caso especial, de capital estrangeiro, mas que nós temos os convênios, pensando naquilo que é desenvolver, encontrar um produto, desenvolver um produto que possa ajudar na saúde. Quer dizer, você não sabe aquilo que vai funcionar, né? Aquilo que vai servir, que vai ser aplicado. Entretanto, é esse espaço, quer dizer, exatamente ligeiro, né? A ligação, aquela conexão rápida, mas sabe-se que é por pesquisa, que é por intermédio dos pesquisadores, por intermédio da busca do conhecimento nessa instituição, que é um depositário também de conhecimento, pode vir a ter uma solução para uma doença de pele, uma doença estomacal, uma questão de saúde que pode envolver qualquer um dos problemas que a humanidade conhece. Ou seja, pode-se ter alguma dificuldade na identificação imediata, mas podemos ter assim, bastante tranquilidade em saber que tem conhecimento, tem reflexão, tem massa crítica em função dos problemas que nós vivemos, né? Poderíamos estender na área de saúde, quer dizer, qual é o laboratório que faz as análises clínicas para a regional de saúde pública, aí, né, que é o espaço público. São laboratórios dentro da universidade, o LEPAC, o Hemocentro, que é um banco de sangue público, está dentro do hospital universitário. Então nós caminhamos da área de saúde, tecnologia, e poderíamos chegar nas ciências humanas, né? Isso que é muitas vezes a universidade, quando os pesquisadores, os laboratórios, quando eles emitem uma opinião a respeito de um conflito social ou de pontos em que a sociedade pede uma resposta, estão ali pessoas da universidade, das ciências humanas, que estão fornecendo dados de pesquisas que aconteceram 3, 4, 5, 10 anos antes. Ou registro da história, compreender como que essa cidade, que é um exemplo de desenvolvimento, né, para o país, né, que nós somos um foco, né, um exemplar de sucesso para o país, como aconteceu a colonização, como aconteceu o início de Maringá. Eles estão lá, historiadores, que recolhem os depoimentos dos nossos pioneiros, das primeiras pessoas que vieram para Maringá, vão aliar isso a análises sociológicas, das relações sociais, para compreender o que acontece, né? O que aconteceu com Maringá para ter se destacado. Né? Bem, é só para dizer que uma universidade, como é o caso da UEM, que tem aí mais de 1.500 professores e potenciais pesquisadores, que grande parte deles tem dedicação à pesquisa também, da extensão, eles estão produzindo, pensando para as várias, em várias áreas do pensamento, em várias áreas da aplicação e da produção.
Professor Mário, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado. Bom dia a todos.
Conversei com o Mário Azevedo, ele é pós-doutor em educação, professor da Universidade Estadual de Maringá, e nós falamos sobre o desenvolvimento regional e o papel que as universidades têm para a promoção desse desenvolvimento. O professor Mário pontuou pesquisas que surgiram dentro da universidade se transformaram em empreendimentos privados de sucesso, também colocou sobre empresas estrangeiras que acabam tendo relações com as pesquisas universitárias e podem desenvolver produtos e, através de convênios, inclusive incentivar a pesquisa.